até despenteada, vestido desarrumada. É linda de todos os anos, linha de beleza só. Eu tô falando, não tem por que você tá chorando. Vestido desarrumada, com ouro emborrada. E quando tiver caindo no seu mundo, o dia que se sente insegura, eu te seguro. Falei, mais de 50 eu te amo pra ela. Eu falei que não tem mais ninguém no mundo que me congela além dela, só ela, ela. Você até despenteada, vestido desarrumada. É linda de todos os ângulos, menina de beleza, só que eu tô falando. Chorando, vestido desarrumada, com humor ou emburrada. E quando tiver caindo no seu mundo, no dia que se sentir insegura, eu te seguro. Confia em mim.
São emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Eu vou com tudo, hoje eu não fico. de fora.
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. À noite, gospel com a banda Morada, no dia 1 de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar, no dia 3. Padre Fábio de Melo, no dia 4. E o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, o som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Creana.
Continue ligado. Próxima atração, Difusora.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando, 16 horas e 59 minutos. Muito boa tarde. Eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Lembrando que estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, anote aí, 689-9203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é quarta-feira, 1 de julho de 2026. E você confere nesta edição. Governadora Maiúsa Assis entrega a reforma da sede da Secretaria de Estado de Obras Públicas, a SEOP, em Cruzeiro do Sul. Maiúsa, ainda em Cruzeiro do Sul, participa da entrega de uma lancha blindada de fiscalização, cedida pelo Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP. Na educação, a chefe do Executivo entrega a revitalização do ginásio poliesportivo Alailton Negreiros, na segunda maior cidade do estado. E ainda, Brasil amplia apoio à reconstrução após terremotos na Venezuela. Último dia para se inscrever no Enamed 2026. Governo do Acre publica convocação dos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. Policiais penais frustram tentativa de entrada de celulares no presídio de Sena Madureira. A Polícia Civil prende integrante de organização criminosa durante Operação Fronteiras em Marechal Taumaturgo. Expo Acre Juruá. Durante feira, Maiúsa recebe o governador de Ucayali, no Peru. A gente confere a programação da segunda noite da Expo Acre Juruá 2026. E França supera a Suécia, está nas oitavas da Copa do Mundo. Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
17h02. Queremos agradecer a sua sintonia, a sua audiência e, claro, também a carona através do rádio do seu carro aqui em nossa capital. Afinal, muita gente saindo do seu compromisso, saindo do seu trabalho, indo em direção aos seus lares, sempre ouvindo a nossa programação. E a gente tem uma dica importante para você que está na Avenida Ceará, nas imediações do terminal urbano da cidade. Trânsito já bastante intenso por aquela região, tá bom? Outro ponto que podemos estar destacando é a Avenida Getúlio Vargas, nas imediações do pronto-socorro da capital, ali no cruzamento da Avenida Nações Unidas. Trânsito bastante intenso, olha, falando em Nações Unidas, trânsito também bastante intenso, até pode-se dizer a altura do sétimo beck, lento, trânsito lento também em alguns pontos, tá bom? Outro ponto que podemos estar destacando é a Rua Rio de Janeiro, desde as imediações do cemitério São João Batista até a altura do bairro Floresta. E próximo dali temos a Rua Minas Gerais. Rua Minas Gerais, olha, trânsito também bastante intenso nas proximidades da escola Heloísa Mourão Marques, pertinho ali do Bola Preta, tá bom? Olha, para você que está no trânsito da nossa cidade, muito cuidado com os vulneráveis. Afinal, motoristas com veículos maiores, sejam eles carros, caminhões ou ônibus, precisam sempre estar atentos aos vulneráveis, como motociclistas, ciclistas, pedestres e outros. Por isso, sempre adote comportamentos defensivos, reduza a velocidade, olhe bem para todos os lados, respeite as faixas de pedestres, semáforos e compartilhe também os espaços com segurança. Afinal, as vias públicas são de todos e precisam ser inclusivas e seguras. 17h04.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Os acreanos devem enfrentar uma quinta-feira de muito calor e predomínio do sol em todas as regiões do estado. A previsão indica céu com variação de nuvens e apenas baixa probabilidade de chuvas rápidas e isoladas, conforme informações divulgadas pelo IMET. Mas agora a gente confere as temperaturas para amanhã. Começando pela capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21, com máxima de 31. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 20 e a máxima de 32. Já no Vale do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 22, com a máxima de 29. E em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 21 e a máxima de 30 graus Celsius. 17h05.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
A gente inicia o Conexão Acre desta quarta-feira com notícias nacionais. Olha, o Brasil amplia apoio à reconstrução após terremotos na Venezuela. A missão trata de habitação e infraestrutura para áreas atingidas. Vamos entender melhor na reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
Passada uma semana desde os terremotos que devastaram a Venezuela, o número de mortos chega a quase 2 mil. E em um esforço de apoio do Brasil ao país vizinho, o ministro da Defesa, José Múcio, se reuniu com a presidenta da Venezuela, Delcy Rodrigues, para tratar da continuidade da ajuda brasileira e da identificação de prioridades junto ao governo venezuelano. O apoio brasileiro à Venezuela está estruturado em duas etapas. A resposta emergencial, voltada a salvar vidas e a atender às necessidades imediatas da população, e a reconstrução, que envolve ações de médio e longo prazo. Além do ministro José Múcio, estiveram presentes no encontro com a presidenta da Venezuela, Delcy Rodrigues, o secretário nacional de habitação, Augusto Rabelo, e a vice-presidenta de habitação da Caixa Econômica Federal, Inês Magalhães. O Ministério das Cidades e a Caixa devem atuar na reconstrução urbana, habitacional e de infraestrutura nas regiões atingidas, para ajudar a cerca de 60 mil pessoas desabrigadas. desabrigadas. Engenheiros venezuelanos realizam levantamentos para identificar as condições dos territórios atingidos e definir as áreas que estarão aptas para receber ações de reconstrução, explicou nesta terça o ministro da Defesa, José Múcio.
Fizemos uma visita ao hospital de campanha hoje, que é o Hospital da Marinha Brasileira, dizendo que nós estamos numa linha direta, se precisar de mais médicos, se precisar de mais voluntários, se precisar de mais remédios. Pedimos que selecionassem o que estão precisando. Está aqui Michel das Cidades, está aqui Caixa Econômica, não precisa dizer que nós estamos tratando também da reconstrução. Mas, evidentemente, nós não podemos querer que a Venezuela já nos diga hoje o que é que precisa primeiro. Qual é o fundamental dessa nova visita? É dizer da nossa absoluta solidariedade.
Até o momento, foram contabilizadas 1.943 mortes nos dois terremotos do dia 24. Pelo menos 6.400 pessoas foram resgatadas e o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, estima que quase 20 mil vidas foram salvas pela atuação de voluntários, bombeiros, defesa civil e militares venezuelanos, além dos brigadistas internacionais. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Fim da escala 6x1 é discutida em sessão temática no Senado. A proposta continua parada na Secretaria Legislativa da Casa. Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
O Senado começou as discussões sobre a PEC 6x1 nesta quarta-feira, 35 dias depois do texto ter chegado à casa. Foi uma sessão temática para ouvir centrais sindicais, ministros e representantes de empresários. De um lado, trabalhadores pedindo pressa na aprovação. De outro, setor econômico querendo prudência nas discussões. E no meio, o presidente da casa, Davi Alcolumbre, sem cravar uma data para a votação. Ele se reuniu com os senadores antes da sessão temática começar. O senador Paulo Paim afirmou que Alcolumbre mostrou boa vontade e que até achou que a regra de transição aprovada na Câmara era muito longa. Foi a transição da redução da jornada semanal, primeiro de 44 para 42 horas e depois para 40 horas, sem redução de salário.
O Davi passou a impressão para nós que se uma emenda de redação, ele chamou inclusive o assessor dele, resolver, poderá entrar em vigor imediato a partir da promulgação. Claro que isso é um estudo que vai ser feito, se é possível.
Mas isso é lá na frente. Primeiro, a PEC precisa chegar à Comissão de Constituição e Justiça. E quanto a isso, não há uma data ou definição se vai ocorrer antes ou depois do recesso, que começa daqui a 2 semanas, no dia 18. A líder do governo, senadora Tereza Leitão, afirmou que tudo vai ser avaliado no dia a dia e complementou.
Não é um calendário eleitoral, é um calendário parlamentar, é um calendário do Congresso. Então, vamos analisar depois desse debate qual é o próximo passo que daremos com essa convicção de que o interesse pela aprovação do fim da jornada 6x1 é o interesse que nos une.
Também presente na reunião, o presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, o Sérgio Nobre, considerou que a conversa com o Alcolumbre foi boa. Afirmou que o presidente da casa se mostrou sensível ao tema e disse que está confiante quanto à rapidez na aprovação do texto. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Governo estuda nova modalidade do programa Desenrola Rural. A nova opção beneficiaria produtores rurais com as contas em dia. A reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
Agricultores familiares com as contas em dia também poderão contar com um programa para ajudar no pagamento de dívidas. A proposta de um Desenrola Rural para quem está adimplente está em estudo no governo, de acordo com a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. A princípio, a proposta estaria aberta para todos que tiverem as contas em dia e quiserem acessá-la.
Essa possibilidade vai estar aberta para todos, tá? Mas é isso, tem uma escolha entre você prorrogar a dívida, você pagar em dia, porque isso também libera o seu limite de crédito para cada safra. Então, cada agricultor vai poder avaliar se é o caso, se ele precisa ou não precisa de um apoio nesse momento.
Fernanda Machiavelli participou nesta quarta-feira do programa Bom Dia Ministro da EBC. A ministra afirmou que o assunto está sendo tratado com o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional para que os números respeitem o equilíbrio fiscal e as contas públicas. A proposta de ajudar produtores adimplentes vem após o Desenrola Rural atender mais de 500 mil agricultores que estavam com as dívidas em atraso.
A inadimplência na agricultura familiar é muito baixa, tá? Sempre inferior a 2%. E aqueles que tinham uma situação de inadimplência tinham dívidas de menos de 10 mil reais. 70% dos inadimplentes eram dívidas muito pequenas. Conseguimos já reincluir, regularizar as dívidas de 530 mil agricultores familiares. Renegociamos 24 bilhões. Essas famílias voltaram a poder acessar o crédito e agora é hora também de reconhecer aqueles que estão se esforçando para pagar em dia.
O Desenrola Rural segue até o dia 20 de dezembro deste ano. Ele beneficia agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas e povos tradicionais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E atenção para o último dia para se inscrever no Enamed 2026. As provas serão aplicadas em setembro em todo o país. Cristiane Ribeiro.
Estudantes formandos e os que já concluíram o curso de medicina têm até hoje, 1º de julho, para se inscrever no Enamed, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica 2026. A inscrição, que foi prorrogada, é feita exclusivamente pelo sistema Enamed. Ao fazer a inscrição, os candidatos podem solicitar atendimento especializado e tratamento pelo nome social. As provas serão aplicadas em 13 de setembro, em todos os estados e no Distrito Federal, a partir da 1:30 PM. O exame é obrigatório para estudantes concluintes dos cursos de graduação em medicina, avaliados no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2026, habilitados e inscritos pelas faculdades. Também será obrigatória a participação dos estudantes do quarto ano de medicina, inscritos pelas instituições de ensino, nos termos da legislação vigente. Já os médicos formados poderão usar o resultado das provas nos processos seletivos das especialidades de acesso direto ao ENARE, o Exame Nacional de Residência 2026-2027. Nesta edição, a novidade é que o candidato poderá reaproveitar a nota do ENARE 2025. As inscrições para o ENARE também foram prorrogadas. O prazo para se inscrever termina em 5 de julho, exclusivamente pelo portal do exame ou no site da Fundação Getúlio Vargas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Em um ano, mais de 90% das escolas restringiram o uso de celulares. A lei que proibiu o uso faz um ano com saldo positivo. Sara Kines, da Rádio Nacional.
Pesquisa aponta ampla adesão das escolas à restrição do uso de aparelhos celulares na educação básica um ano depois da implementação da lei. De acordo com o levantamento realizado pelo Ministério da Educação em parceria com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 92% dos gestores de escolas afirmam que a lei está sendo implementada nas instituições. Para 45%, o processo está consolidado e, para 47%, ainda há desafios pela frente. Rodrigo Mendes é professor da educação básica há mais de 20 anos. Para ele, o maior desafio nesse período foi a falta de direcionamento de como agir na restrição dos aparelhos.
Muitos anos que a gente está percebendo que o celular estava atrapalhando mesmo a qualidade das aulas. Mas o maior empecilho foi, no início, esse enfrentamento, porque aí é proibido o uso do celular. Mas quem que é responsável por não deixar? Ficou a cargo da escola, né, do professor. E aí muitas vezes entrava em embate, né, com alguns alunos, né?
Com a Lei 15.100 de 2025, não é mais permitido o uso indiscriminado de aparelho celular em qualquer espaço e horário das escolas. A restrição geral do uso de celulares passou de 20% para 48% dos estabelecimentos de ensino. Para os gestores entrevistados, aumentou a participação dos alunos nas atividades pedagógicas e também a socialização presencial. A restrição do aparelho também favoreceu a redução de agressões digitais, como o cyberbullying. E entre os impactos positivos está a redução da ansiedade no ambiente da escola e o crescimento de atividades manuais, lúdicas e artísticas sem telas. Rodrigo Mendes reforça a percepção da pesquisa de que houve aumento da concentração nas aulas sem a distração do celular.
A gente tirou um concorrente de dentro da sala de aula, porque muitos ficavam em rede social e em joguinhos, né? Que eles ficavam lá e deixavam a gente de lado. Houve uma melhora porque aquele que era influenciado deixou de ser influenciado. O embate maior acontecia nono ano ensino médio. Era mais difícil mesmo a gente conscientizar.
A restrição do uso não pedagógico dos celulares não afetou as atividades educacionais que fazem uso de tecnologias digitais. A análise foi feita em 8.189 escolas da educação básica em todos os estados. Neste primeiro momento, os resultados se referem à percepção dos gestores e, no próximo semestre, serão divulgados os dados relacionados aos professores. Com produção de Helder Castro, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Estamos às 17 horas e 17 minutos e a governadora Maiusa Assis entrega a reforma e modernização da unidade mista de Acrelândia. Vamos conferir na reportagem de Thaís Carolina.
Durante a agenda em Acrelândia, a governadora Maiusa Assis entregou a reforma e modernização da Unidade Mista de Saúde Maria de Jesus Ander, a Mazica. A obra recebeu investimento de mais de R$3.170.000 por meio de uma parceria entre os governos estadual e federal. A unidade passou por uma reconstrução completa com melhorias na infraestrutura, novos sistemas de climatização, gases medicinais, redes elétricas e hidráulicas, além de adequação nas normas de segurança. Com a reforma, o hospital ganhou uma recepção modernizada, consultórios, enfermarias, sala de emergência equipada, laboratório, farmácia, setor de raio-x, central de material e esterilização e áreas de apoio totalmente revitalizadas. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a unidade conta atualmente com cerca de 90 servidores. Realiza entre 80 e 100 atendimentos por dia e cerca de 1.500 acolhimentos por mês. A expectativa é ampliar a capacidade de atendimento e reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para outros municípios. A unidade passa a contar com 15 leitos, sala de emergência equipada e estrutura adequada para atendimentos de urgências e partos. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Falando em cidadania, a Prefeitura de Brasileia autoriza a construção de 13 casas para famílias que perderam moradias na enchente de 2023. Quem nos traz detalhes é Roseli Farrapo.
A Prefeitura de Brasileia deu mais um importante passo na política de habitação e reconstrução de áreas atingidas por desastres naturais. Na terça-feira, dia 30, como parte da programação oficial em comemoração aos 116 anos de emancipação política de Brasileia, o prefeito Carlinhos do Pelado assinou a ordem de serviço para a construção de 13 unidades habitacionais que irão beneficiar famílias que perderam suas residências durante a enchente histórica de 2023. A solenidade foi realizada no bairro Marcos Galvão, local onde serão construídas as moradias. O investimento é de R$1.300.628, viabilizado através da parceria entre o governo federal e a Prefeitura de Brasileia. As casas atenderão famílias que tiveram seus imóveis destruídos e interditados definitivamente pela enchente de 2023. Conforme o cronograma da obra, a execução dos serviços terá prazo de até 8 meses, quando as unidades habitacionais serão entregues às famílias contempladas. A obra representa a etapa final de um processo técnico e administrativo iniciado logo após o desastre. Após o reconhecimento da situação de emergência pelo governo federal, a Prefeitura cadastrou a demanda no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, apresentando laudos que comprovaram a destruição das residências. Brasileia já enfrentou grandes enchentes nos anos de 2012, 2015, 2023 e 2024. Em razão da recorrência desses eventos, o município integra a lista de municípios brasileiros considerados prioritários para ações de gestão de risco e resposta a desastres naturais. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
O governo do Acre publicou a convocação dos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. Thaís Caroline.
O governo do Acre publicou a convocação de candidatos aprovados no concurso público do Corpo de Bombeiro Militar, realizado em 2022, para a matrícula do curso de formação de aluno soldado. Ao todo, 60 candidatos do cadastro de reserva foram convocados, sendo 15 para o cargo de aluno soldado feminino e 45 para aluno soldado masculino. A convocação foi autorizada pela governadora Maiusa Cis e publicada em edição extra no Diário Oficial do Estado. De acordo com o governo, a medida atende às necessidades de recomposição do efetivo da corporação e da continuidade às etapas do concurso público, seguindo os procedimentos legais antes do encerramento da validade do certame. Os candidatos deverão apresentar toda a documentação exigida até o dia 31 de julho, conforme as orientações estabelecidas no edital. O não cumprimento dos prazos ou das exigências poderá resultar na perda da vaga. Após a matrícula, os candidatos iniciarão o curso de formação, etapa obrigatória para o ingresso da carreira militar. A expectativa é que os novos alunos soldados reforcem o atendimento prestado pelo Corpo de Bombeiros em ações de combate a incêndios, salvamentos, resgates e demais ocorrências atendidas pela corporação em todo o estado. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Conservação e potencial de desenvolvimento sustentável são destaques na área de proteção ambiental Lago do Amapá. A reportagem de Ronaldo Duarte.
O governo do Acre está ampliando as ações de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável na área de proteção ambiental APA Lago do Amapá, em Rio Branco, por meio do Programa de Resiliência Socioambiental. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em parceria com a Organização das Nações Unidas, por meio da Unesco, e conta com apoio do governo do Canadá. Com cerca de 5,2 mil hectares, a APA Lago do Amapá desempenha um papel importante na proteção dos recursos hídricos, da biodiversidade e das comunidades que vivem na região. O programa reúne ações voltadas à recuperação de áreas degradadas, conservação das florestas, fortalecimento da bioeconomia, educação ambiental e participação comunitária. Além da preservação ambiental, a iniciativa busca incentivar o turismo sustentável e gerar novas oportunidades de renda para os moradores, promovendo o uso responsável dos recursos naturais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
Estamos às 17 horas e 25 minutos, Conexão Acre desta quarta-feira, a gente já se conecta direto com o site da Agência de Notícias. Afinal, a gente também vai ficar por dentro de alguns destaques como este, de que com um investimento de quase R$500 mil, a governadora Maiusa Assis entregou nesta quarta-feira, dia 1º de julho, a reforma da sede da Secretaria de Estado de Obras Públicas, a SEOP, em Cruzeiro do Sul. A obra, que recebeu quase R$500 mil em recursos próprios, marca a primeira grande revitalização do espaço desde sua implantação e reforça o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e a modernização da infraestrutura pública. Outro destaque é de que a governadora do Acre cumpriu a agenda também em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira, ao participar da entrega de uma lancha blindada de fiscalização cedida pelo Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP. O equipamento, avaliado em 3,3 milhões, será utilizado em ações de patrulhamento fluvial e combate a crimes ambientais no âmbito da Companhia de Operações Ambientais e do Plano Amazônia Segura e Soberana. A gente encerra com esse destaque de que, com direito à partida de futebol com alunos, a governadora do Acre, Maísa Assis, entregou também nesta quarta-feira, dia 1º, a revitalização do ginásio poliesportivo Alailton Negreiros, em Cruzeiro do Sul. O espaço recebeu pintura interna e externa, além da recuperação da quadra em obra, que contou com um investimento de quase 250 mil reais. Quer ler na íntegra esse e outros destaques? Basta você acessar o link agencia.ac.gov.br. 17 horas e 27 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir. Policiais penais frustram tentativa de entrada de celulares no presídio de Sena Madureira. E em Marechal Taumaturgo, a Polícia Civil prende integrante de organização criminosa durante a Operação Fronteiras. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, tem Expo Acre Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre e Sebrae.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paz. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Segurança.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre desta quarta-feira, agradecendo, como sempre, a sua audiência. A gente já fala de segurança pública, afinal, policiais penais frustram tentativa de entrada de celulares no presídio de Sena Madureira e apreendem 4 aparelhos. Vamos conferir na reportagem de Gladys Miriam.
Em Sena Madureira, uma tentativa de entrada de celulares no presídio Evaristo de Moraes foi interrompida por policiais penais. Segundo informações da unidade, indivíduos do lado externo lançaram um embrulho por cima da muralha do presídio, na tentativa de burlar a fiscalização. Os policiais que estavam de plantão perceberam a movimentação suspeita e agiram rapidamente. Durante a verificação, foram encontrados dois pacotes contendo aparelhos celulares. No total, 4 celulares em perfeito estado de uso foram apreendidos. Após o lançamento dos objetos, o suspeito que realizou a ação conseguiu fugir e não foi localizado. A direção da unidade informou que esse tipo de ocorrência tem sido recorrente, mesmo sendo proibido pela Lei de Execução Penal o acesso de reeducandos a aparelhos celular. O presídio reforçou ainda que a fiscalização vai ser intensificada com o objetivo de coibir este tipo de prática. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam para o Sistema Público de Comunicação.
Polícia Civil prende integrante de organização criminosa durante a Operação Fronteiras em Marechal Taumaturgo. A reportagem é de Gleice Albano.
A prisão ocorreu durante uma ação da Operação Fronteiras em Marechal Taumaturgo, que reforça o combate ao crime organizado na região de divisa entre Brasil e Peru. De acordo com o delegado de Polícia Civil, Marcílio Laurentino, o investigado era conhecido pelo apelido de Caveirinha da Morte.
No período da tarde, a polícia conseguiu efetuar a prisão de um indivíduo acusado de ser um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho no município. Ele já era investigado pela prática de crimes como tráfico de drogas, tortura e também ameaças contra moradores, além do claro envolvimento com a organização, onde ele recebia o apelido de Caveirinha da Morte.
Ainda segundo a Polícia Civil, as operações continuam na região de fronteira para combater o tráfico de drogas e a atuação de organizações criminosas.
Diante das circunstâncias e das apurações feitas por esta delegacia, representamos pela prisão preventiva, tendo a vara de organizações criminosas expedido o mandado de prisão, que foi cumprido na data de ontem. Ele passará por audiência de custódia, que irá avaliar se ele permanecerá preso ou será posto em liberdade.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Homem é preso após se passar por policial civil e oferecer investigações no Acre. O fato aconteceu em Sena Madureira. Ronaldo Duarte.
A Polícia Civil do Acre prendeu em flagrante um homem acusado de se passar por policial civil do estado de São Paulo, em Sena Madureira. A operação foi coordenada pelo delegado Rêmulo Diniz, após investigações apontarem que o suspeito utilizava farda, distintivo e equipamentos semelhantes aos usados pelos agentes da corporação. Segundo a polícia, o homem é natural de São Paulo, possui antecedentes criminais por estelionato e apropriação indébita e estava atuando irregularmente no município. Além de se apresentar como policial, ele exercia a função de vigilante, sem autorização, e oferecia serviços particulares de investigação, prometendo recuperar objetos furtados. Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola e diversos acessórios utilizados para reforçar a falsa identidade do investigado. O suspeito foi autuado pelo uso indevido de símbolos da Polícia Civil e por exercício ilegal da atividade de vigilante. Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia de Sena Madureira, onde permanece à disposição da justiça. As investigações continuam para identificar possíveis vítimas e verificar se o homem praticou outros crimes utilizando a falsa identidade policial. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Mulheres terão um ano para denunciar violência doméstica. Reportagem de Kessy Balog.
Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar agora terão mais tempo para denunciar o agressor. A Lei 15.438 de 2026, sancionada pelo presidente Lula neste mês de junho, amplia de 6 para 12 meses o prazo para apresentar queixa ou representação contra o autor do crime. A mudança altera o Código Penal, a Lei Maria da Penha e o Código de Processo Penal. O novo prazo começa a contar a partir do momento em que a vítima identifica quem cometeu a violência. A lei já está em vigor.
A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional após passar pelas comissões de Segurança Pública, Direitos Humanos e Constituição e Justiça do Senado. Segundo os parlamentares que apoiaram a mudança, muitas mulheres enfrentam dificuldades para denunciar o agressor porque ainda convivem com ele, dependem financeiramente do parceiro ou sofrem com o medo, a vergonha e o trauma. Com a ampliação do prazo, a expectativa é garantir mais tempo para que essas vítimas consigam romper o ciclo da violência e exercer o direito de buscar proteção e responsabilização do agressor. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassi Balog.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
A gente fala agora do lançamento da pedra fundamental do Campus Feijó, que marca o início das obras pelo IFAC. A reportagem de Elias Almeida.
Nesta terça-feira, dia 30 de junho, Feijó viveu um momento inédito com o lançamento da pedra fundamental de início das obras de construção do novo prédio do IFAC no município de Feijó. Um investimento de mais de 25 milhões de reais realizados pelo governo federal aqui na Terra do Açaí. O reitor da nova unidade do IFAC, que será construída em Feijó, fala a nossa reportagem.
O investimento da ordem de 25 milhões do governo federal através do novo PAC. As obras já iniciam agora, com previsão da gente entregar essa obra tão importante para Feijó, agora no mês de agosto de 2027. Mas nós já anunciamos hoje a oferta de um curso superior na área de tecnologia em gestão pública. O edital sai agora em setembro. Acompanhe os canais oficiais do IFAC e as aulas iniciam em novembro.
O vice-prefeito do município de Feijó, Juarez Leitão, também fala da alegria de receber esses investimentos do governo federal aqui no município de Feijó.
Então isso é de uma importância fundamental, que só uma pessoa que nem o presidente Lula, na sua coerência, conhecendo o que é o Brasil, pode fazer a expansão disso e chegar aqui a Feijó, que isso precisa. Aí nós temos uma população dos nossos irmãos indígenas muito grande, que vão fazer parte, isso é muito importante, com certeza, para toda a população.
O secretário municipal de educação, Mauro Defferson, também fala da alegria de participar deste encontro.
Isso aqui, um instituto como esse, vem trazer ainda mais melhoria. Nossos filhos vão poder estudar aqui mesmo, não vão precisar se ausentar. Educação de qualidade, como o Léo falou, está entre as 10 instituições melhores do mundo, não só do Brasil. Então o momento é de muita alegria mesmo, de celebração.
O assessor do Ministério da Educação, Léo de Brito, também fala desse importante investimento que Feijó recebe a partir de agora.
É o presidente da educação e sempre prezou para que a gente pudesse ampliar os institutos federais, as universidades, para que a gente tenha programas como o Pé de Meia, agora as escolas em tempo integral, os programas de alfabetização na idade certa, as creches. E tudo isso está chegando no estado do Acre, está chegando aqui em Feijó.
São essas as informações aqui direto do município de Feijó, Elias Almeida, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Acre promove capacitações para fortalecer a rede socioassistencial pública e privada. Reportagem de Thaís Caroline.
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos promove, ao longo desta semana, uma série de reuniões técnicas com representantes da rede socioassistencial pública e privada em Cruzeiro do Sul. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a integração entre os serviços de Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, além de orientar o reordenamento da rede e o referenciamento das unidades responsáveis pelo atendimento à população. As capacitações reúnem profissionais que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAs, nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os CREAS, equipes de rede de acolhimento institucional e representantes de organizações da sociedade civil que executam serviços socioassistenciais. O encontro reúne profissionais da proteção social básica e da proteção social especial para alinhar as ações desenvolvidas em todo o estado e fortalecer a atuação integrada da rede de assistência social. Segundo a secretaria, as reuniões também aproximam o poder público das entidades da sociedade civil, orientando a adequação dos serviços às normas nacionais da assistência social e fortalecendo a qualidade do atendimento oferecido à população. Outro ponto discutido é o referenciamento das entidades às unidades públicas do SUAS, garantindo maior integração da rede e ampliando o acesso da população aos serviços de assistência social. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E você confere no próximo bloco, Expo Acre Juruá. Durante a feira, Maísa recebe o governador de Ucayali, no Peru. A gente confere a programação da segunda noite da Expo Acre Juruá 2026. E França supera a Suécia e está nas oitavas da Copa do Mundo. É daqui a pouco.
104,5. 104,5 FM.
A difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, um som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Creana.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma zero quilômetro por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre desta quarta-feira, agora com a informação de que durante a Expo Acre Juruá, Maísa Assis recebeu o governador de Ucayali, no Peru, para ampliar a integração entre o Acre e o departamento peruano. Vamos conferir na reportagem de Jefferson Dourado.
A governadora do Acre, Maísa Assis, recebeu em seu gabinete, num parque de exposições, o governador regional de Ucayali, no Peru, Manuel Gambini Rupai. O objetivo do encontro, estreitar os laços comerciais e logísticos entre os dois territórios. O governador peruano defendeu a urgência de uma maior integração com foco no transporte ferroviário e na criação de voos diretos entre as cidades de Pucallpa e Cruzeiro do Sul. Manuel Gambini destacou que a proximidade geográfica é estratégica e que o Peru quer usar essa parceria para levar produtos ao mercado internacional através do porto de Chancay, além de impulsionar a troca comercial direta com o Acre. A governadora Mayuza agradeceu a presença da comitiva peruana e celebrou as negociações. Segundo ela, a parceria para os voos diretos está praticamente confirmada e promete transformar a economia da região do Juruá. Estamos com uma parceria praticamente confirmada, que é o voo Uma Esperança e uma busca que representa mais do que o transporte. É a perspectiva de trocar experiências e principalmente do fortalecimento da economia nessa região. Para a governadora, a Expo Acre Juruá funciona como uma vitrine internacional da produção acreana, fortalecendo a cultura e gerando novas oportunidades de negócios com o país vizinho. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, segunda noite da Expo Acre Juruá tem prova de laço e show da Banda Morada. A programação desta quarta-feira, dia 1º de julho, reúne esporte equestre e música gospel na Arena do Juruá. Mas agora a gente vai para uma reportagem de Gledson Albano.
O espaço foi preparado pelo governo do estado em parceria com outras instituições, entre elas o SEBRAE, e reuniu mais de 430 expositores, praça de alimentação, arena de rodeio, espaços para o agronegócio, comércio, artesanato e grandes shows nacionais. Antes mesmo da abertura do evento, a feira já começou a movimentar a economia da região. A montagem de toda a estrutura gerou centenas de empregos temporários e impulsionou diversos setores, como construção, serviços, transporte, hotelaria e alimentação, fortalecendo a economia de Cruzeiro do Sul e de toda a região do Juruá, fazendo cumprir o seu objetivo, como explicou a governadora Mayuza Assis.
Exatamente, as negociações, né, já vêm há muito tempo, as pessoas se preparando, tanto o governo para a parte estrutural, para a parte de divulgação, quanto o comércio que já vem se preparando. Mas claro que o ponto final, o ponto esperado é, né, o final da festa, onde tudo se contabiliza e vê a rentabilidade, tanto econômica quanto de apresentação, né, de demonstração de tudo aquilo que foi preparado.
Segundo o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Márcio Agiolf, além do entretenimento, a Expo Acre Juruá é considerada uma das principais vitrines para pequenos negócios, agricultura familiar e cadeias produtivas da região, fortalecendo o empreendedorismo e incentivando novos investimentos.
A Expo Juruá aqui, ela é a maior vitrine que o comerciante, o empresário pode ter, né? Muitos negócios são feitos aqui, né? E há uma expectativa muito grande para essa Expo Juruá, porque não é só os negócios que são fechados aqui na feira, mas o reflexo disso ao longo do ano, né? Então, assim, é uma feira bonita, foi muito bem organizada, sem dúvida nós teremos aqui uma das melhores Expo Juruá de todos os tempos, e assim, a gente está muito entusiasmado, toda a equipe do governo fez um trabalho muito bem empenhado para que a gente tenha essa festa bonita hoje.
Parceiro da organização da feira, o SEBRAE leva ao evento espaços voltados para inovação, agricultura familiar, produtos regionais e incentiva aos pequenos empreendedores, ampliando as oportunidades de negócios durante toda a programação.
Estimular que os empreendedores possam estar mostrando o que eles produzem de melhor, né? Utilizando matéria-prima aqui regional e essa matéria-prima regional transformando isso em mercadorias, em produtos de ponta, produtos prêmios. Hoje nós temos a marchetaria, nós temos o artesanato, nós temos os serviços turísticos, então a gente tem muita coisa para mostrar aqui nessa regional.
A Expo Juruá, ela é uma vitrine de negócio. Então é uma oportunidade dos pequenos produtores, da agricultura familiar, mostrar o seu produto, mostrar toda a produção dos ramais. E que os produtores, eles têm um grande potencial. Então essa é a oportunidade da gente mostrar para que veio.
A programação segue até o dia 5 de julho, com atrações culturais, competições esportivas, rodeios, palestras, exposição de animais, negócios e apresentações nacionais. A primeira noite de Expo Acre Juruá atraiu milhares de pessoas e encerrou com o show do cantor nacional Natanzinho, que animou os visitantes até a madrugada desta quarta-feira.
A economia solidária na Expo Acre Juruá é um espaço voltado para o fortalecimento do microempreendedorismo, da agricultura familiar e do artesanato regional. Vamos conferir na reportagem de Ivan de Carvalho.
A economia solidária, mais uma vez, vem a Cruzeiro do Sul para garantir uma boa praça de alimentação e novidades, variedades, principalmente aqui no Parque do Arena Juruá. Carlos Taborga, presidente da Economia Solidária em Rio Branco, fala de toda a sua estrutura e os empreendedores que estão presentes aqui na Expo Acre Juruá.
Hoje nós estamos aqui com 24 empreendimentos, diretamente somados da mais de 60 pessoas que vieram de Rio Branco. Nós estamos aqui nesse evento que está, esse ano, está superando, né, as expectativas, uma organização muito boa, né? Então, quer dizer, tem tudo para dar certo. Nós estamos aqui com uma variedade de empreendimentos. Nós temos desde da saltinha com jambu, pastel de pirarucu, pastel de queijo de búfala e também outros pratos como a quiçoba na chapa, né, como os doces, a doceria da melhor lá de Rio Branco, que é a doceria Ceci. E temos aqui uma variedade muito grande de produtos.